Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Marluce Ribeiro.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Votação em segundo turno da reforma da Previdência deve ficar para o dia 22 de outubro.
Comissão debate projeto que proíbe venda de carros movidos a combustíveis fósseis a partir de 2060.
Estudante de Alagoas é o vencedor do concurso de redação do programa Jovem Senador 2019.
Boa noite.
Boa noite.
Votação em segundo turno da reforma da Previdência deverá ser no dia 22 de outubro.
Falta de acordo com a oposição sobre prazos regimentais e a paralisia do Pacto Federativo adiaram a apreciação final das novas regras de aposentadoria. Repórter Érica Christian.
O líder do PT, senador Humberto Costa de Pernambuco, descartou a redução de prazos para o segundo turno da reforma ocorrer nesta semana. Ele citou o reforço da base aliada, que condicionou essa votação à retomada do Pacto Federativo.
A própria contingência da posição assumida pelos líderes e pela própria mesa do Senado de que nós não votaremos essa reforma enquanto não tivermos uma decisão clara, cristalina, sobre o tema dos recursos para estados e municípios procedentes da seção onerosa do pré-sal, acreditamos que, independentemente da quebra do interstício, nós não teremos essa votação realizada na próxima semana.
O vice-líder do governo, senador Chico Rodrigues, do Democratas de Roraima, admitiu que o segundo turno da Previdência deverá ocorrer no dia 22 e não no dia 10, como inicialmente previsto.
Às vezes você quer, mas não pode. Então foi o que aconteceu agora. Você tem uma previsão, mas em função dos acordos entre os partidos é o que prevalece sempre.
Entre o primeiro e segundo turnos, não há possibilidade de mudanças no mérito da reforma da Previdência.
A presidente da Comissão de Constituição e Justiça, senadora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul, minimizou o adiamento da votação em segundo turno da reforma da Previdência.
Ela destacou que o Senado demorou menos de 2 meses para aprovar a proposta em primeiro turno, enquanto a Câmara dos Deputados levou mais de 180 dias.
Segundo Simone Tebet, o ideal seria o Senado votar o segundo turno nesta semana, mas ponderou que 2 semanas a mais do que o estabelecido no calendário não fará diferença.
Não importa se votaremos a reforma da Previdência nesta quarta-feira ou no dia 22. Ela praticamente dificilmente consegue ser desidratada. Não cabem mais emendas de mérito. Cabem sim alguns poucos destaques no plenário do Senado Federal.
Uma proposta que proíbe a cobrança de taxa de religação de serviços como água e luz será votada nesta terça-feira na Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle.
Se aprovado, o projeto será encaminhado para a Câmara dos Deputados. A reportagem é de Marcela Cunha.
Os clientes que tiveram a água e a luz cortadas por falta de pagamento poderão ficar isentos da taxa de religação dos serviços. É o que prevê uma proposta do senador Weverton, do PDT do Maranhão, que também determina o restabelecimento do serviço em até 12 horas, a partir da quitação do débito ou do pedido do consumidor. Para o relator, senador Eduardo Girão, do Podemos do Ceará, a taxa é excessiva, porque pune o consumidor com o corte do serviço e com a multa pela inadimplência.
Não se está aqui defendendo a inadimplência, mas é preciso haver justiça, equanimidade, modicidade e zelo no trato com o consumidor, que pode se ver eventualmente impedido de quitar seus débitos na data devida. Essa realidade é mais dolorosa e impactante exatamente entre a camada mais sofrida e pobre da população, que se vê tolhida de meios eficazes para se defender desses abusos.
O projeto de lei já foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos. Na ocasião, o senador Weverton lembrou que muitas vezes a taxa ultrapassa o valor devido pelo consumidor. No Distrito Federal, por exemplo, a religação da energia elétrica é de R$ 98,19.
Comissão de Meio Ambiente debate projeto que proíbe venda de carros movidos a combustíveis fósseis a partir de 2060.
O objetivo é reduzir a emissão de gases poluentes na atmosfera. Repórter Raquel Teixeira.
A frota brasileira de veículos passou de cerca de 32 milhões em 2001 para mais de 93 milhões em 2016, segundo dados da Confederação Nacional do Transporte. Esse crescimento no número de carros também provoca o aumento da emissão de gases poluentes na atmosfera e o aquecimento global. O senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, afirma que o Brasil tem uma vantagem competitiva em relação à eficiência energética e que é preciso estudar o tema com calma.
Nós não temos absolutamente nenhum interesse em provocar uma transição energética rápida e sem estrutura quando nós justamente estamos confortáveis do ponto de vista dos combustíveis que temos. Não podemos nos esquecer que, além de ter pré-sal e ter cana, nós temos também a matriz energética mais limpa das grandes nações do mundo.
O PLS 454 de 2017 segue a tendência mundial pela proteção do meio ambiente. França e Reino Unido estabeleceram que até 2040 deixarão de ser vendidos carros novos a diesel ou gasolina. Na Áustria, essa medida poderá valer já a partir de 2020.
O estudante Pedro Henrique de Araújo, de Capela, Alagoas, é o vencedor do concurso de redação do programa Jovem Senador 2019.
Ele e outros 26 alunos do país virão a Brasília em novembro para a segunda etapa do programa. A reportagem é de Rodrigo Rezende.
Rapaz, você acredita que você ganhou o prêmio do Jovem Senador no Brasil inteiro?
Sério?
Seríssimo, cara. Você é o cara.
Esse foi o momento do anúncio ao estudante Pedro Henrique de Araújo, de Capela, em Alagoas, de que ele era o vencedor da edição de 2019 do concurso de redação do programa Jovem Senador. O presidente do conselho do programa, senador Irajá, do PSD de Tocantins, disse que essa iniciativa é uma oportunidade para a juventude abrir os olhos para a política.
E eu acho que é uma grande oportunidade de jovens do Brasil inteiro poderem, através do concurso, mostrarem o seu talento. Essa redação, que este ano teve o tema que foi o orçamento, foi uma oportunidade desses jovens de mostrar que são pessoas que estão antenadas, ligadas ao que está acontecendo, não só na economia, mas também na política brasileira.
Pedro Henrique foi vencedor do concurso com a redação Interprete-me ou te devoro, inspirado em um enigma criado pelo grego Sófocles. Para Pedro, o orçamento público funciona da mesma forma e os cidadãos devem decifrá-lo para que o exercício da cidadania seja pleno.
A redação, eu pensei muito na dificuldade que as pessoas tinham de interpretar esse tema. Eu interpretei ele como um enigma. E aí eu comecei a falar da dificuldade que as pessoas têm de compreender o orçamento público, de não saber como funciona. Eu peguei essa citação do livro, né, do Rei Édipo, comecei a construir a redação em cima desse enigma, né, como decifrar esse enigma como Édipo fez.
A segunda colocação do concurso ficou com o estudante Alan Alves, de Morrinhos, no Ceará, e a terceira com Sana Abigail, de Serra, no Espírito Santo. Os 27 estudantes premiados no concurso, um por estado, estarão em Brasília em novembro para participarem da segunda etapa do programa. Durante uma semana, eles terão a rotina de um senador, com participação em comissões e possibilidade de sugestão de projetos de lei.
O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, lembrou as eleições para conselheiro tutelar ocorridas no último domingo em todo o Brasil. Ele ressaltou que foram eleitos 200 conselheiros tutelares só no Distrito Federal e mais de 400 suplentes. Isalci destacou a importância desses profissionais para a sociedade. Para ele, é preciso ter vocação.
Trabalham muito e eu tive a oportunidade de conversar e visitar muitos conselheiros e sei que não é nem questão de uma atividade normal, não é um emprego. Realmente, para ser conselheiro tutelar, é quase que uma missão. Tem que ter vocação, como é o caso de professores, né, que precisa de muita vocação para ser um bom profissional.
O senador Fernando Bezerra Coelho, do MDB de Pernambuco, afirmou que seu partido tem a marca do municipalismo. Ele destacou a força do MDB, registrou a realização da Convenção Nacional, ocorrida neste domingo, 6, em Brasília, e informou que o deputado federal Baleia Rossi, de São Paulo, foi eleito presidente do partido.
De acordo com o senador, o MDB mostrou unidade e força política na Convenção Nacional e ressaltou que as eleições municipais em 2020 trarão algumas mudanças, sendo a principal delas o fim das coligações partidárias. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, até amanhã.